Vamos ter aqui uma conversa, até uma discussão importante, com dois representantes do setor da construção civil. José Maria Soares, que é o novo presidente do Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil no Noroeste do Estado, e também engenheiro Marcos Mauro, que assume agora o SECONSE, que é o Serviço Social da Construção Civil da região Noroeste do Estado. Primeiro, deixa eu cumprimentar aqui José Maria Soares. Senhor José Maria, boa tarde.
Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Wilson Aguiar. É um prazer estar aqui participando desse bate-papo.
Marcos Mauro, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, amigos da CBN, esses ouvintes tão qualificados que a gente acompanha.
Bom, nós vamos hoje os dois estão tomando posse às 8 horas da noite, no evento do Jardim, onde eles assumem o Sinduscom, José Maria Soares, e Marcos Mauro assume o SECONSE. Nossa conversa hoje é um pouco sobre as duas instituições, a importância delas, e também sobre a construção civil, que é um setor que tem puxado a economia do país, tem aquecido muito o mercado imobiliário. Mas é um ano que está todo mundo pensando, e aí, como será o futuro? Nós tivemos alguns valores, recordes, esse ano de financiamento, ano passado, financiamento pela Caixa Econômica Federal, nesse ano uma perspectiva de crescimento, mas eu vou passar agora a palavra primeiro para o Marcos Mauro. Senhor Marcos, como é que o senhor vê esse ambiente hoje da construção civil, crescimento do setor e a participação de uma série de empresas? Primeiro com José Maria, do Sinduscom.
Gilson, a gente vinha, na verdade, de um cenário extremamente favorável nos últimos anos, e isso era representado pelos resultados que se tinham do ponto de vista de crédito imobiliário, na questão dos financiamentos da Minha Casa Minha Vida, que no fundo apontavam para situações extremamente favoráveis. O cenário esse ano mudou um pouquinho em função de que nós temos três eventos muito fortes: Carnaval em março, Copa e eleições. E aí passa a ser os humores, que na verdade haveria uma mudança de humor nesse processo, na medida que haveria os pós-Copa, pós-evento das eleições e pós-Carnaval. Então isso está determinando uma certa cautela nos processos hoje, em qualquer setor, Minha Casa Minha Vida, no setor de infraestrutura, que é outro que tem sido extremamente penalizado nesse processo ao longo de todo esse tempo aqui. Então a gente acredita que, na verdade, sim, há de facto um processo de cautela. Outra sintonia também, o próprio governo do Estado também tem demonstrado um pouquinho uma certa dificuldade no pagamento das suas obras também. Tanto é que está sendo agendado um processo no sentido que a gente consiga ter esse horizonte definido com o governo do Estado também.
Eu queria fazer um contraponto agora com o Marcos Mauro, porque o setor também emprega muito. O setor tem um grande número de funcionários. E aí, aproveitar um pouco do que o José Maria colocou, nós tivemos obras públicas que foram paralisadas, algumas construtoras tiveram que fazer um corte de pessoal, e é um setor que reclamou durante muito tempo de falta de mão de obra qualificada, de falta de condições de trabalho, que foi um investimento que o Sinduscom fez e que também o SECONSE fez durante muito tempo para gerar uma estabilidade no setor. A expectativa desse setor que conseguiu se profissionalizar muito, qual vai ser agora?
Gilson, eu acho que a partir desse momento existe uma acomodação dessa mão de obra. Foi como você falou, nós investimos em treinamento, em capacitação dos trabalhadores. E essa mão de obra hoje, ela não está ociosa. Essa mão de obra está sendo absorvida por outros empreendimentos. Agora, é claro que, falando em cenário futuro, falando num horizonte mais próximo, o que nós precisamos de uma definição seria o do governo federal quanto à política, às diretrizes. Hoje nós estamos no mês de março de 2014 e ainda não temos ainda um horizonte sobre o programa Minha Casa Minha Vida, sua continuidade na terceira versão desse programa. Então essa sinalização é muito importante para o setor. E eu não falo isso de um governo específico. Eu acho que o país necessita de um plano de país e não mais de um plano de governo, de coisas que acabam de quatro em quatro anos. Enquanto não se traçarem metas e todas as gestões tiverem como diretriz essas metas, o país, infelizmente, não continuará numa linha de crescimento constante. Então, eu acho que hoje é o momento, nós estamos chegando próximo a um período de eleição, e a cobrança que nós devemos ter junto aos nossos governantes é isso. Não mais um plano de governo, mas um plano de país. E que cada governo, seguindo a linha que lhe cabe, ele vá perseguir essas metas a serem pré-definidas. Hoje a construção civil tem uma mão de obra capacitada e ela está totalmente absorvida. Nós ainda não temos dispensa de funcionários no setor, mas nós precisamos desse horizonte. E quem pode nos sinalizar é o governo federal com a manutenção dos programas de habitação e principalmente também dos programas de infraestrutura que foram tanto anunciados, mas até o momento não estão executados.
Eu queria voltar um pouco a palavra para o Zé Maria Soares, que está assumindo o Sinduscom, que é um setor que cresceu muito. Todo setor que cresce puxa empresários para investir no setor. Nós vamos pegar Maringá como exemplo, um grande número de empresas que vieram de fora e começaram a investir em Maringá, tivemos empresas de Londrina, empresas que quiseram, é claro, aproveitar o momento, e Maringá tem um mercado interessante que acomoda esse número de empresas. Só que uma coisa é você pegar, né, a maré tranquila, né, o mar suave, calmo, para você navegar. Agora pode ser que a gente tenha turbulências. Vai ter uma mudança nesse contexto de empresas da construção civil? Quem é que vai sobreviver nesse mundo das empresas? Quem é que vai conseguir garantir a manutenção do empreendimento com uma perspectiva não tão favorável como foi até agora nesses últimos anos?
Gilson, eu acredito que há dois aspectos fundamentais nesse processo. Primeiro, que essas empresas que vieram aqui e que se estabeleceram em Maringá, elas vêm com uma expertise muito positiva. Isso, de alguma forma, também fez um processo duplicador. Ou seja, eu acredito que essas empresas que estavam aqui ou que vieram para cá, se instalaram e que, de alguma forma, eles promoveram um processo de melhoria também dentro do contexto na construção civil, no sistema de incorporação, no sistema de negociação imobiliária, que eu acho que isso também trouxe um fator positivo. E, portanto, essas empresas, eu acredito que elas vão se acomodar dentro de um processo, mesmo em cenários talvez menos favoráveis, pela própria sua expertise, elas têm condições de navegar, talvez, em águas um pouco mais
turbulentas.
Eu diria que aqueles que tentaram se aproveitar de um momento de boom da construção civil, que se iniciaram num processo de construção civil, esses possam sim, de facto, num primeiro momento de uma certa turbulência, sofrerem as consequências de uma forma muito mais drástica. Então, eu imagino sim. Essas empresas que vieram consolidaram o nosso setor mais uma vez e acho que o mercado Maringá absorveu essas empresas de uma forma muito positiva.
Mauro, o impacto social que você acredita que possa ter nos próximos anos? A gente vive o pleno emprego. Você usou esse termo, pleno emprego. A construção civil ajudou muito para esse pleno emprego. Mas o pleno emprego pode não ser a perspectiva para os próximos anos. Né? E a qualificação de mão de obra ainda deixou muito carente o mercado de trabalho. Falta muita gente ainda. O que você acredita que vai acontecer com o futuro do mercado de trabalho da construção civil nos próximos anos?
Gilson, o mercado que dá a primeira resposta em qualquer crise é o mercado da construção civil. Então seria uma judiação, seria um pecado mortal do governo se ele não focar os investimentos nesse setor. Porque esse setor pode responder rapidamente a uma possibilidade de crise. Não estou falando que existe crise, mas a qualquer possibilidade, o setor que responderia mais rapidamente seria o setor da construção civil. E nós estamos preparados. E vindo de encontro com o que o Zé Maria falou agora, a gente tem que ressaltar exatamente isso, que a gente que é do setor da construção civil, oriundo desse setor, que viveu em outras fases que não eram tão positivas como essa fase recente, estas empresas estão preparadas para esse momento de estabilidade, porque o que está acontecendo com o mercado é que o mercado voltou, a curva não está mais crescente, mas é uma curva estável. Então, essas empresas que são oriundas do mercado, que foram preparadas ao longo dos seus anos, elas estão preparadas para atravessar essa fase. E as empresas que são, digamos, as novas empresas, as aventureiras nesse mercado, aqueles que não são empresários da construção civil realmente, talvez esses sofram alguma turbulência. E é por isso que, enquanto a gente está falando aqui para um mercado de ouvintes, de consumidores, que a gente sempre vem a lembrar eles, para buscar o histórico das empresas, quem são as empresas, quando eles vão adquirir os imóveis, qual é o laço que essas empresas têm, qual a história delas na cidade ou no mercado imobiliário. Então, isso é muito importante, é não passar uma sensação de insegurança, porque o mercado da construção civil sempre foi e sempre será um mercado seguro. É aquele bem que você, é o bem concreto, que você consegue tocar.
É aquela história de que o barato sai caro.
Exatamente. A gente pode aconselhar ao mercado que busque sempre informações a respeito do histórico das empresas.
Bom, agora vamos mais uma rodada com a seguinte questão, que eu acho que é a questão principal da nossa conversa aqui hoje. Os dois estão assumindo duas instituições, duas organizações de representatividade e que vão ter um desafio para os próximos anos. Como é que o Sinduscom está se preparando para isso, José Maria?
Gilson, na verdade, a gente vem discutindo com a nossa diretoria. Eu vou usar três sims: a sintonização, a sincronização e a sinergia das nossas atividades. essa sincronização no sentido de a gente poder tentar colocar a relação entre associado e a diretoria, ou seja, associado e a sua participação no processo. Viria depois, na sequência, a sintonia, ou seja, a sintonia das demandas do associado com as ações da diretoria. E, por fim, a sinergia dessas ações, ou seja, na relação entre a ação e a reação, a cooperação entre o associado e a diretoria. Não significa que isso não tenha acontecido no passado, ao contrário. É que, exatamente em decorrência desse cenário que se parece como um cenário preocupante, a gente tem que realmente estabelecer isso de uma forma muito mais efetiva, muito mais operativa, até como forma de ações de a gente poder sustentar um processo, seja empresarial, seja sustentar um aspecto setorial e até, de forma, sindical também.
Quando vocês falam do prêmio Sinduscon, eu queria puxar um pouco esse assunto, porque ele valoriza muito a cadeia produtiva da construção civil, os outros setores, aquela coisa de não basta ser a empresa da construção civil, ela ser profissional, mas ela tem que ter uma cadeia produtiva junto com ela, que faça isso render. É hora de cada vez mais valorizar quem tem essa sincronia, essa sinergia.
Sem dúvida, Gilson, acho assim, o prêmio nos dá a possibilidade de a gente trazer essa discussão de uma forma muito direta nas empresas. Primeiro porque, na verdade, ele faz uma abordagem onde são traçadas exatamente algumas diretrizes fundamentais nos processos da construção. A gente não pode abrir mão de qualidade de obra, a gente não pode abrir mão de medicina e segurança, saúde e segurança do trabalho, a gente não pode abrir mão de meio ambiente, responsabilidade social, sustentabilidade. E, na verdade, nós temos inclusive um processo agora que vamos discutir futuramente, que seria a questão também do processo inovador também dentro da construção civil. E isso, quando eu falo os processos inovadores, aí eu pego um gancho um pouquinho daquilo que foi comentado há pouco, que é outra preocupação que tem o empresário da construção civil, que, em decorrência dos programas de Minha Casa Minha Vida, em que você promove inovações tecnológicas, você recorre a inovações tecnológicas, quando você tem um horizonte, às vezes, duvidoso, que você tenha que, de alguma forma, botar um pré no freio, numa mudança de inovação tecnológica que você quer promover no teu processo.
Aproveitar o momento.
Então, isso é uma situação, pegando o gancho ali do Marcos Mauro, exatamente essa situação, que é outra incerteza aqui. As incertezas de um horizonte, você também está limitado a um processo de que, na tua inovação tecnológica, você tenha que, de repente, retomar e repensar esse processo.
Ô Marcos, eu trouxe uma pergunta para você, porque o SECOS trabalha exatamente com o serviço que é vital na construção civil, que é o ambiente social onde a construção civil está instalada. Você fez uma série de críticas ao governo. Né? É um setor engraçado. A gente tem ele pesa, tributariamente ele pesa muito. Estava lendo uma reportagem na Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Hoje a construção civil tem 30% do peso do governo na hora que você vai, por exemplo, liberar um imóvel para uso, né, para venda do consumidor final. Ele vai gastar um dinheiro razoável, né, para você legalizar o seu imóvel, que pesa muito. Mas, ao mesmo tempo, esse próprio governo ele é o grande consumidor da construção civil. Né? Como é que se lida com um governo desse dentro de uma sociedade que precisa desse ambiente de produção, de aumento de geração de empregos?
Gilson, o SECOM se foi idealizado para ser suplemento aos programas federais. Nós não podemos aceitar que o SECOM se substitua o serviço público. E é isso que hoje acontece. O empresário da construção investe no SECONCE por uma total falta de capacidade de bom atendimento no setor público. O que nós requisitamos ao governo, aos governantes, é essa igualdade de tratamento. O SECONCE é um serviço social, ele não é um plano de saúde. Uhum. Hoje nós temos o atendimento de 30 mil atendimentos ano. Em Maringá, nós fazemos 30 mil atendimentos por ano. Esse atendimento na área social, na área psicológica, nós fazemos atendimento odontológico, nós prestamos serviços de segurança do trabalho e programas de medicina ocupacional para as empresas associadas ao sistema. Agora, nós não estamos para substituir o sistema público de saúde. Isso tem que ficar bem claro. E isso é a minha preocupação enquanto governo. Porque a gente ouve sempre taxação mais alta, que os empresários não querem investir. Esse é o discurso. Só que os empresários estão investindo. E isso não é divulgado. Nós estamos investindo porque nós queremos melhorar o ambiente de trabalho. Nós queremos melhorar a nossa produtividade. A gente considera nessa conta um investimento e não um gasto. Agora, nós não podemos aceitar que estes custos sejam totalmente empurrados para o setor empresarial.
Então significa que o governo não está fazendo lição de casa, porque você coloca, parece que se o empresário quer criar um ambiente de trabalho seguro para o próprio funcionário, para que ele possa produzir mais, parece que o Estado é muito preocupado em criar um ambiente seguro para vocês. Né?
É, Gilson, a gente vê assim com muita tristeza algumas ações do governo, algumas cobranças indevidas, algum tipo de legislação. Hoje nós temos na área do jovem aprendiz, nós somos extremamente cobrados em relação a ter profissionais jovem aprendiz. Só que o mercado da construção procura e não encontra esse profissional, não existe no mercado. Os nossos parceiros, SESI, SENAI, eles abrem turmas de curso para esse profissional e não preenchem as vagas. E ao mesmo tempo nós somos acuados pelo Ministério Público do Trabalho para cumprir com essa obrigação de uma legislação. Então é dissonante. Nós precisamos de uma política pública de longo prazo, uma diretriz. Nós não estamos querendo não cumprir nossa parte. Nós queremos construir um país em conjunto.
José Maria, a tributação do Estado, você calcula que essa é uma meta do Sinduscon? É preciso dialogar com o governo e forçar um pouco o governo a respeitar um pouco mais o setor?
Eu acho que o diálogo, primeiro, é uma premissa fundamental em qualquer relação negocial que você pretenda atingir alguma coisa. Então, eu diria que sim. Eu acho que, no fundo, qualquer redução, qualquer processo que implique em reduções de custos, seja literalmente a parte de impostos, sem número nenhuma, seja. É sempre um item de pauta que a gente tem sempre isso como uma demanda nossa.
Hoje a construção civil emprega quantas pessoas diretamente? Quantas empresas estão envolvidas no Sinduscon hoje? Você tem esse levantamento, Zé Maria?
Quantas nós empresas? Temos hoje associados ao sistema Sinduscon, Seconce. 300 empresas cadastradas na base territorial de Maringá.
De Maringá. Aí tem a região noroeste que vocês representam também.
Sim. Então nós estamos hoje expandindo um projeto, foi um pedido do José Maria, de um estudo de expansão do serviço Seconce para as nossas regionais de Umuarama, Campo Mourão e Paranavaí. Hoje, associado no sistema Seconce Sinduscon Maringá, 300 empresas, 7 mil colaboradores. Mas nós estamos falando de um número de trabalhadores oficiais. Nós não estamos falando do mercado informal que a gente sabe que existe na construção.
E nem o desdobramento dele que envolve mais um grande
número,
a cadeia produtiva.
É, na verdade, assim, se a gente pensar na nossa base territorial, a gente diria que temos mais ou menos em torno de 2.800 empresas vinculadas ao processo, das quais cento e poucas empresas são associadas ao sindicato.
E aí vamos esperar o ano que vem. Meus caros, parabéns, inclusive vocês assumem hoje a presidência, o Zé Maria Soares assume o Sinduscon e o Marcos Mauro assume o Seconce, o Serviço Social e da Construção Civil da região noroeste do estado, hoje às 8 horas da noite, no Jardim, no evento que vai acontecer lá em que eles tomam posse. Muito obrigado. Primeiro, Zé Maria, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Gilson, sempre é um prazer estar aqui, podendo discutir abertamente essas questões que, no fundo, permeiam as nossas atividades e, de alguma forma, a gente possa contribuir também com os teus ouvintes nessas informações.
E que envolve todos nós. Marcos Mauro, muito obrigado pela sua presença aqui também.
Gilson, eu agradeço em nome do Seconce e nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos.
Conversei com José Maria Soares, novo presidente do Sinduscon, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Noroeste do Estado, e Marcos Mauro, que assume o Seconce, Serviço Social da Construção Civil da região Noroeste do Estado. O evento de posse dos dois será no Jardino hoje à noite, às 8 horas da noite.